agora nós vamos falar, vamos nos transportar hoje para o ambiente marinho, falar um pouco sobre biodiversidade, conservação. Nosso entrevistado desenvolve pesquisas nesta área, distribuição animal, especialmente os quinidários, como as águas-vivas, né, que tem uma importância muito grande, importância econômica, também para a manutenção do equilíbrio ambiental aquático. E é o que nós vamos discutir agora com o professor doutor Antônio Carlos Marques, que é titular do Instituto de Biociências da USP, diretor do Centro de Biologia Marinha e atua nas áreas de ciências biológicas, zoologia, sistemática e biogeografia. Seja muito bem-vindo ao jornal, professor. Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes.
E porque a gente pensa em ambiente marinho, a gente lembra daquelas imagens incríveis, né, do fundo do mar, com a riqueza, não é, de seres, de animais aquáticos, mas a maior parte das pessoas, e eu me incluo, desconhece muita coisa sobre pesquisa, os avanços, os estudos, a conservação. Então eu gostaria que você explicasse um pouco sobre a importância disto que é feito aqui na universidade nessa área.
É, você tem razão, né? Nós somos seres terrestres, então a gente está acostumado muito mais com o que a gente vê no ambiente terrestre. A nossa cognição, ela rapidamente compreende quando você vê um animal ou uma planta terrestre. E o mundo marinho, o mundo oceânico, fica geralmente para aquelas lindas fotos, aqueles lindos vídeos que as pessoas fazem. Mas é um mundo fascinante, justamente por estar um pouco distante da nossa realidade. É um mundo extremamente diverso e, se a gente pensar em termos gerais, na realidade, a maior parte da área ou do volume habitável da Terra está no mar, está nos oceanos, não no ambiente terrestre, né? Então, você imagina aí toda a área oceânica podendo ser colonizada por diversos tipos de organismos, não só o fundo oceânico, esse é um ponto importante, né? Como toda coluna d'água, toda a profundidade da água pode ser colonizada. Isso tudo acaba sendo quase que uma infinidade. Acaba sendo um dos meios do globo terrestre que a gente menos conhece. Às vezes a gente sabe mais algumas coisas do espaço do que do próprio meio marinho.
É muito interessante. Agora, vamos falar sobre o que se estuda, né? Temos pesquisas avançadas nesse setor aqui na USP, né? Como é que é essa rotina de trabalho, essas pesquisas, com a qual o senhor lida diariamente?
O ambiente marinho na Universidade de São Paulo, ele é investigado em várias coisas. Uhum. Existe desde a pesquisa básica, que é produzida por vários institutos diferentes, como o Instituto de Biociências, o Instituto Oceanográfico, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, o próprio Centro de Biologia Marinha, na qual eu sou o diretor, uhum, né, até pesquisas extremamente aplicadas. Nessa pesquisa básica, uma vertente importante da pesquisa básica é o conhecimento da biodiversidade. Ou seja, a gente tem que compreender o que existe no ambiente marinho para poder utilizá-lo de maneira sustentável e para poder conservá-lo de uma maneira racional. Isso é muito importante. Quando a gente passa para essa parte de conservação, a gente também, e sustentabilidade, a gente também entra em toda a questão mais aplicada das pesquisas que existem também na universidade, que são várias. Aí a gente vai ter pesquisas diárias desde toxicologia, buscando novas moléculas que possam ser utilizadas em fármacos, por exemplo, até a área de aquicultura, até uma área de conservação e uso para turismo ou para pesca, por exemplo, né? O meu laboratório, especificamente, vem trabalhando nessa interface entre o que é o estudo da biodiversidade, da distribuição dos organismos marinhos e como conservá-los. Então, o grupo focal nosso, o grupo que a gente mais estuda, são esses animais que você teve alguma dificuldade de pronunciar. A zoologia realmente tem um monte de nomes, isso não é um grande problema, né? Mas são os quinidários. Quinidários é o grupo composto por corais, por anêmonas do mar, por águas-vivas. As águas-vivas que muitas vezes fascinam os seres humanos, um pouco também pela sua periculosidade, né? Pelos inúmeros eventos em que pessoas são, como dizem popularmente, queimadas por águas-vivas, né? São envenenadas por águas-vivas. Então é importante esse conhecimento da biodiversidade até para aplicações, até em questões, por exemplo, como saúde, né? Como evitar, por exemplo, essas questões, ou como saber como diminuir esses problemas que nós temos com envenenamentos maciços da população, por exemplo.
E o senhor tem uma pesquisa com os quinidários, né? Vamos falar um pouquinho sobre a importância, a sua pesquisa, a importância específica sobre esse tipo de estudo?
Quinidários são um grupo bastante comum. Eles estão em todos os locais que você possa imaginar dos oceanos, da área. Eles existem tanto no fundo oceânico, que a gente chama de bentos, né, da parte bêntica do oceano, como existem também na coluna d'água, que a gente chama de plâncton. Hoje existem em torno de 13 mil espécies de quinidários no mundo. E o que a gente vem fazendo é tentando conhecer esse grupo para o Brasil, para a América do Sul, e na realidade a nossa pesquisa também ela se concentra muito em áreas fora do Brasil, como por exemplo na Antártica, em todo o Oceano Atlântico, no Mar Profundo, né, o que a gente chama de Deep Sea, né, em inglês. Isso a gente vem fazendo conjuntamente com muitos colaboradores. Um resultado importante da nossa pesquisa, que saiu recentemente, foi um levantamento de todas as espécies de águas-vivas e parentes das águas-vivas que existem na América do Sul. Então, como eu disse, existem em torno de 14 mil quinidários no mundo, a gente pode considerar assim, e na América do Sul a gente catalogou quase 1.950, um pouco mais de 950 espécies de quinidários. E dentro dessas espécies com importância econômica, que podem, por exemplo, ser usadas para alimentação, que são pescadas em alguns locais do mundo, né? Ou espécies que são consideradas como espécies muito perigosas para o ser humano. Então, esse dado primário da biodiversidade, o conhecimento, ele acaba se desdobrando e sendo muito útil para ser usado depois por diversas outras áreas.
Tá aí, muito interessante também sobre estas pesquisas. Claro que o leigo, ele se fascina, né? No meu caso, se fascina pelo assunto, tem dúvidas, né? E acho que o contato mais direto que as pessoas têm com esse tipo de universo são os mergulhos, né? Que muita gente faz, são ações promovidas, né? São ações turísticas, de cultura da região, quer dizer, muita gente faz isso e é um contato bacana. Você tem até lugares bem conhecidos no Brasil em que se faz mergulhos e pode se observar parte dessa riqueza incrível que existe nos oceanos, nas águas aqui no Brasil e nos oceanos pelo mundo afora, né?
Isso é um ponto interessante, né? As pessoas se fascinam pelo ambiente oceânico quando vão mergulhar. Todo mundo, por exemplo, acho que quase ninguém vai negar um convite para ir para Fernando de Noronha ou para Abrolhos para mergulhar, não é verdade? É uma coisa que fascina, as pessoas têm esse prazer, essa curiosidade. Mas, ao mesmo tempo, quando elas saem da água e quando a gente tem a nossa atitude cotidiana, a gente para e pensa muito pouco na realidade no ambiente oceânico, no ambiente marinho como um todo, na conservação desse ambiente. Então, ao mesmo tempo em que essa fascinação existe, nós temos esse apreço, sabemos reconhecer o valor, não só estético, não só do cenário, mas também da pesca, do uso do oceano, por exemplo, a gente se debruça pouco sobre as questões ambientais. E são algumas questões muito importantes. Por exemplo, o nosso planejamento urbano da área litorânea, ele é bastante deficiente. Nós geralmente crescemos sem um grande planejamento, sem pensar em questões sanitárias, sem pensar em questões, por exemplo, relacionadas a portos, como eles devem ser administrados, em que locais devem ser colocados. Um outro ponto que eu acho importante também é que justamente esses paraísos dos mergulhos e tal, eles podem ser mais paraísos se eles forem a áreas protegidas, ou seja, se eles tiverem como oficialmente como uma unidade de conservação do nosso país. E isso é inclusive um ponto importante, porque existe um acordo do qual o Brasil é signatário, que foi feito em Haiti, no Japão, que diz que até 2020 nós devemos ter pelo menos 10% das nossas áreas marinhas destinadas a reservas, a áreas de conservação.
E nós não seguimos isso?
Pois é. Infelizmente, nós estamos extremamente distantes desse alvo. Se a gente pensar que a gente está em 2017, a gente só tem 3 anos para fazer isso, há pouco tempo, eu e um colega fizemos um levantamento e nós calculamos que a gente está em torno de 1 0,5%, 1,5% só de área protegida. Ou seja, falta muito, muito, muito para a gente conseguir cumprir esse alvo, esse protocolo do qual o Brasil é signatário. Nesses 3 anos, honestamente, me parece um pouco irreal que nós vamos conseguir cumprir isso. E se nós, por acaso, conseguirmos cumprir isso, vai ser, infelizmente, sem um embasamento profundo do conhecimento científico, porque é necessário para estabelecer uma área marinha que você conheça muito bem essa área, os processos relacionados a essa área. Quando eu falo em processos, são os processos oceanográficos, os processos ecológicos, a biodiversidade daquela área, quem usa aquela área e todos esses aspectos. Então uma questão muito complexa, que tem que ser vista de várias formas. Então não é uma coisa simples. Infelizmente, para chegar nesses 8,5% que falta, eu acho que nós não temos esse tempo hábil. E esse é um problema sério.
É um desafio e tanto, é justamente, que depende de conscientização das pessoas, né? E de leis, e de ações governamentais. Sem isso, a gente não chega a essas metas, né? Das quais somos signatários, mas às vezes não cumprimos. Como nesse caso que o senhor citou.
Pois é, né? Nós somos signatários e às vezes até fica feio, né?
Se você
promete fazer algo e você não cumpre algo, é muito negativo para a história do país, né? Uhum. Eu acho que a comunidade científica vem se esforçando muito e vem trabalhando para que isso seja cumprido, vem pressionando, inclusive, para que isso seja cumprido. Mas existem muitos obstáculos desde o ponto de vista de interesses até questões legais. O Brasil viveu sempre, digamos, de costas para o mar. O Brasil sempre olhou o mar simplesmente como uma questão recreativa, por exemplo, né? Mas o que a gente tem visto agora é que o Brasil tem descoberto o mar por outras questões, como, por exemplo, as jazidas minerais ou a exploração de petróleo marinho. Uhum. Então, o Brasil compreendeu que usar o mar é muito importante. E ao mesmo tempo que a gente compreendeu isso, usar o mar de uma maneira sustentável, de uma maneira racional, passa a ser mais do que importante, passa a ser crucial para o nosso desenvolvimento sustentável, né? Não existe um país desenvolvido que não seja sustentável. A falta de sustentabilidade, a falta de uma ação ecologicamente responsável, e mesmo socialmente responsável, ela é, na realidade, um caráter de subdesenvolvimento, por mais que o país tenha riqueza. E isso é uma coisa que a gente deve pensar. O Brasil ainda tem algumas deficiências muito grandes em termos ambientais que atingem o ambiente marinho de maneira muito forte. Como, por exemplo, o que aconteceu quando se rompeu a represa da Samarco, né? Aquilo foi uma questão ambiental terrível e após navegar pelo Rio Doce, aquilo chegou no litoral do Espírito Santo, impactando, dizimando
um estrago
da fauna
incrível.
Do Espírito Santo, por exemplo.
Foi uma tragédia para a qual, uma tragédia que podia ter sido evitada e para a qual, se ocorresse, não estávamos preparados, como de fato a realidade mostrou. Professor Dr. Antônio Carlos Marques, que é titular do Instituto de Biociências da USP e diretor do Centro de Biologia Marinha, a CEBIMAR. Obrigada por sua participação e por abordar o tema aqui para o nosso ouvinte.
Obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição.
Muito obrigada mais uma vez e um bom dia.